Estamos ao vivo no YouTube? Será que estamos ao vivo aqui no YouTube, meu Deus? Deixa eu ver aqui pelo celular. Estamos ao vivo! Beleza, galera! Beleza, galera! Boa noite, todo mundo! Estamos aqui ao vivo no YouTube, acabei de ver aqui. Quanto a gente está esperando aí? 2 minutinhos, vão ser 2 minutinhos. Pessoal, entrar, comenta aí de onde vocês são, o que vocês fazem. Só para a gente iniciar aqui a nossa live. Sobre Factor Investing, hoje o conteúdo vai estar muito bom, vai estar muito legal. Eu adoro esse conteúdo. Tenho ouvido cada vez mais investidores falarem sobre isso. Então, preparei um conteúdo bem bacana para vocês sobre Factor Investing, que é uma estratégia de investimento, nem todo mundo conhece. Então, vou preparar a live aí para vocês sobre Factor Investing. É bem interessante mesmo. Depois a gente vai falar de uns grandes investidores que seguem mais ou menos essa estratégia, tá? Tá bem legal a live aqui, a ideia é que seja bem interativa mesmo. Deixa eu entrar aqui pelo celular, só para ver se tá rolando tudo certo, porque pelo computador fica meio difícil. Depois a gente vai falar de uns grandes investidores que seguem mais ou menos essa estratégia, tá? Então, beleza, eu não estou vendo comentário de ninguém aqui, mas acredito que esteja tudo bem. Vamos começar aqui, já daqui a pouco, só esperar um minutinho dar aí às 8 horas, a gente começa aí a nossa live sobre Factor Investing. Espero que todo mundo tenha tido aí um belo domingão de Dia das Mães. Enquanto não começa aí, bota aí para mim. Nos comentários da onde que vocês são, só para eu ter uma ideia aqui agora sim, deixa eu ver se vai. Coloquei bate-papo ao vivo. Só tô vendo a minha mensagem aqui. Mas beleza, então, galera. Vamos começar. O Sávio tá aqui. Beleza. Vamos então começar, já deu 8 horas. Vamos começar o nosso conteúdo de hoje sobre... agora tô vendo os comentários de vocês aqui do lado. Vamos começar então o conteúdo sobre Factor Investing. O pessoal está subindo agora, está entrando agora. Estou vendo aqui o número de views entrando agora. Antes que a gente comece, gente, por favor, deixa aqui o seu like. Compartilha aí essa live nas suas redes sociais. Que vai estar fera, vai estar muito boa mesmo. Esse conteúdo é muito bacana, gosto muito. Um tema muito interessante. Então, deixa seu like aí. Compartilha aí com a galera. E aí a gente já... começa aqui agora, estou vendo que vocês estão começando. E quem ainda não se inscreveu no meu canal aqui do YouTube, por favor, clica aí embaixo no botãozinho vermelho de inscrição. Se inscreve aí, clica depois no sininho para ativar as notificações, vocês receberem as notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo de alto valor, vocês vão ficar sabendo antes de todo mundo. Isso vai te dar agilidade o quê? Para investir melhor. Tá bom? Então, aqui o Bruno, Antônio, Luiz, Leco, Sávio, todo mundo aí, pessoal entrando. Vamos lá, então, começar este conteúdo sobre Factor Investing. Quase que eu me engano aqui, ó. Então, para aqueles de vocês que não sabem o que é Factor Investing, deixa eu começar aqui introduzindo, então, na nossa live. Tá? Factor investing é um investimento, é uma estratégia de investimento baseada em fatores. Ou seja, você pode escolher ações, títulos de dívida pública, qualquer outro tipo de investimento, moedas, opções, enfim. É uma grande gama, mas é com base em alguns atributos que são associados aí a gerar altos retornos, tá? Quais são os dois principais grupos de fatores que a gente tem, tá? E vocês podem ver, eu fiz uma colinha aqui para não me perder. Os dois principais grupos de fatores são fatores macroeconômicos, ou seja, que tem a ver com a economia de um país ou até mesmo de um continente, se a gente for pensar na economia europeia. E também o outro principal grupo de fator são fatores de estilo de investimento, que aí, por exemplo, entram várias coisas e aí cada investidor escolhe seu próprio estilo, tá bom? O que é importante falar? Que o fator macroeconômico, que é o primeiro, ele vai capturar riscos amplos, tá? Em todas as classes de ativos, ou seja, ações, títulos de dívida pública, moeda, enfim. Já o segundo, ele visa o quê? Explicar retornos e riscos dentro das classes de ativos, tá bom? E mais para o final da live aqui, a gente vai ver isso na prática. Aí, só para exemplificar, alguns fatores da economia de um país, o que pode incluir, por exemplo, o crédito, tá? Ou seja, o tamanho da economia que empresta de dinheiro ou não, inflação, a própria liquidez dos ativos, enquanto os fatores de estilo, que eles procuram aí abordar, tá? Que inclui? Pode incluir, por exemplo, valor, tá? Pode incluir o momento de investimento, pode incluir também outras classes de ativos. A gente vai olhar isso aqui com mais detalhes. Uma coisa, tá tudo bem até aqui? Tô vendo aqui agora, agora sim. Tô vendo uns comentários aqui, então beleza. O pessoal tá aí, tranquilo. Então, só para resumir, Factor Investing é uma estratégia de investimento, não é somente em ações, pode ser dívida pública, né? Por exemplo, aí o exemplo mais comum, tesouro direto, pode ser ações, pode ser, por exemplo, debêntures, pode ser, sei lá, moedas, ou seja, dólar, real, euro. Pode ser até, por exemplo, vamos supor, criptomoeda, para quem gosta. É uma classe de ativo. E são alguns fatores que estão associados a retornos mais altos. As duas principais classes de fatores são os fatores macroeconômicos e os fatores de estilo. Legal? Então, vamos detalhar o Factor Investing. É o quê? É baseado, então, um investimento baseado em fatores para aumentar a diversificação e gerar retornos acima da média. Mas não só isso. Também visa gerenciar o risco desse investimento que qualquer um está fazendo, tá? E aí é o seguinte. A diversificação é uma tática de segurança popular. Só que quando a gente está pensando aí em grandes crises, em grandes movimentos de mercado, tanto para cima quanto para baixo, dependendo das classes de ativo que você investe, quando o momento é muito grande, quando o movimento é muito grande, elas podem andar junto. Então, um exemplo, quando as taxas de juros de um país caem, como aconteceu aqui no Brasil recentemente, que classe de ativo que tende a se beneficiar junto? As ações e os títulos de dívida pública ou as debêntures ou qualquer tipo de título aí de empréstimo que é pré-fixado, tá bom? Ou seja, os juros caem, as ações tendem a subir no seu valor, os títulos pré-fixados também tendem a subir o seu valor. Isso é muito bom se dá tudo certo, mas se a gente está procurando diversificar, só com base nisso, não dá certo na maioria dos casos, tá? É um exemplo de duas classes de investimento, duas classes de ativos, que a diversificação não funciona muito, porque eles tendem a andar juntos, tá? Então, o que, que a gente pode fazer, então? Que a gente pode diversificar de uma outra forma, com base em fatores, para compensar os riscos potenciais, com base em quê? Para a gente buscar aí maiores retornos, obviamente. E a boa notícia é que a gente consegue identificar esses fatores ao longo do tempo, ao longo de vários estudos, que já tem aí disponível para qualquer pessoa na internet, tá? Principalmente em inglês. E aí, como eu sei que nem todo mundo fala inglês, o meu objetivo aqui é, de fato, trazer esse conteúdo para vocês de alto valor, para vocês investirem melhor, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, porque eu tenho outra coisa também. Tem aí a alocação tradicional na carteira, né? Que, sei lá, cada um tem a sua, mas vou colocar 60% em ações, 40% em tesouro direto ou CDBs, renda fixa, que isso é relativamente fácil de implementar. Mas se a gente for considerar o número de fatores que influencia isso, pode ser esmagador, não é tão simples assim. Só que, para um investidor comum, como eu, você, qualquer pessoa que está em casa, tem certos fatores que eles podem ser mais difíceis, ou seja, pode exigir uma sofisticação maior, como, por exemplo, o momentum, que é quando, basicamente, sei lá, uma determinada ação ou um determinado tipo de ativo está em um momento bom, está subindo. Identificar isso, que está em um momento favorável e entrar nisso, não é tão simples. Então, tem outros tipos de elementos, outros fatores mais simples que a gente, investidores comuns, que a gente pode focar, tá? Quais são eles? Os três principais aqui são, primeiro, estilo. O que eu quero dizer com estilo? Tem dois principais estilos de empresas na bolsa. Aquela que está crescendo muito, a gente pode colocar aí como um exemplo a Amazon, que é uma empresa que cresce ano a ano a taxa de crescimento altas, de dois dígitos, tá? São crescimentos bem elevados. E a gente tem as empresas que têm um estilo mais de valor, ou seja, as empresas que já são mais estabelecidas ou que elas não crescem tanto e que elas têm uma lucratividade elevada, geram bastante caixa e que elas podem, por exemplo, pagar bastante dividendos. A gente tem aí as elétricas, tem empresas como Ambev, enfim, as grandes empresas aí da Bolsa que não crescem tanto, mas que estão bem estabelecidas. Esse fator estilo é apenas um. A gente pode ter também o fator tamanho, que é o quê? A gente tem as large caps, ou seja, as grandes empresas da Bolsa em valor de mercado, que são as mais famosas que todo mundo conhece. Petrobras, Vale, Itaú, enfim, qualquer empresa grande que te venha à mente aí, é quase 100% de certeza que ela tem, que ela é uma chamada large cap, ou seja, tem grande valor de mercado, tá bom? Uma capitalização elevada, ou tem as empresas menores, que têm capitalização baixa, que são empresas menores, que aí a gente pode chamar das small caps ou também das micro caps, ou seja, empresas com valor de mercado baixo, mas que, na teoria, como são empresas mais novas, elas podem ter um potencial de ganho maior ou não, e tendem a ser aquelas que não está todo mundo olhando, tá? Então, o mercado é menos eficiente na hora de dar o preço para as ações dessa empresa. E aí também, um outro tipo de fator é o risco, tá? Que são as empresas mais arriscadas ou menos arriscadas. E aí, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o maior fator aí que todo mundo que é de finanças utiliza, o mercado financeiro utiliza para medir o risco, é o chamado beta, tá bom? Não vou entrar em detalhes do que é o beta aqui, mas é basicamente o quanto que uma ação varia de preço em relação à média do mercado, ou seja, o quanto que a ação da Ambev se movimenta em relação ao índice Bovespa. Se a ação da Ambev tiver um movimento mais frequente, ou seja, se ela movimenta mais do que o índice Bovespa, tanto para cima quanto para baixo, ela vai tender a ter um beta elevado, ou seja, uma movimentação mais elevada. Se for ao contrário, se o índice Bovespa variar de preço ou para cima ou para baixo mais do que a ação da Ambev, a gente fala que ela tem um beta aí mais baixo, tá legal? Então, três principais fatores aqui para a gente pensar quando a gente estiver olhando uma empresa, tá? Um é o estilo, ou seja, empresa de crescimento ou empresa de valor que gera muito caixa. O tamanho dessa empresa, tá? Pode ser aí com alto valor de mercado ou com baixo valor de mercado. E pode ser aí empresa com risco mais elevado ou menos elevado com base no beta, tá? Esse é só um exemplo de alguns fatores, tá? Agora, tudo bem até aqui? Só para eu entender se vocês estão acompanhando ou não. E aí a gente entra mais pesado em alguns fatores do Factor Investing antes de exemplificar isso, tá? Essa live não vai ser uma live muito longa não, tá, gente? Tô esperando aqui que tenha um certo atraso. Esperando aqui vocês comentarem para mim aí enquanto eu tomo uma aguinha. Tô esperando aqui. Assim que vocês comentarem, eu acelero aqui. Rodrigo, beleza. Eduardo, tá tranquilo. Fechou. Vou continuar. Vou exemplificar. E aí, no final, a gente abre uma sessão de perguntas e respostas. Livre aí, tá bom? Deixa aí para mim, galera, o seu like. Compartilha aí também essa live, por favor. Porque aí vocês me ajudam a atingir mais pessoas, a passar conteúdo bom para uma galera, tá bom? Compartilha aí, deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal se não tiver inscrito, tá? Aperta o botão vermelho, aperta aí o sininho e vamos embora então. Então, beleza. Então, alguns fundamentos do Factor Investing ou alguns alicerces do Factor Investing, tá? Primeiro deles, gente, é sim o valor. Ou seja, o fator valor, ele visa capturar retornos excedentes das ações que têm o quê? Preço baixo em relação ao valor intrínseco dessa ação. Ou seja, que é aqui, é o elemento value investing, tá bom? Que é o quê? Você faz o cálculo do valor intrínseco ou o valor justo dessa ação. Vitor, como é que a gente chega nesse valor dessa ação? Eu tenho um curso inteiro que explica como fazer isso, que é o meu principal treinamento, High Alpha Investor, que lá eu te ensino a chegar no valor intrínseco da ação, tá bom? E aí só assim a gente vai ser possível verificar a relação preço da ação com o que ela vale. Se tiver barato, a gente compra, senão a gente não compra, tá? Esse é um dos fatores, tá? Ele também se verifica onde? Obviamente, no preço da ação, tá? A relação de preço com preço da ação em relação ao valor patrimonial por ação, preço da ação em relação ao lucro por ação dessa ação, em relação ao que essa empresa gera de dividendos e o que ela gera de fluxo de caixa livre, tá bom? Então, esse é um dos fatores, o fator valor, tá? O segundo fator, como eu já mencionei, é o tamanho, tá? Historicamente, os portfólios, as carteiras de ações, consistem em ações de pequena capitalização ou de tamanho pequeno e grandes. Geralmente, as ações de pequena capitalização, os estudos aí mostram que elas têm retornos maiores do que as ações de capitalização maior, ou seja, as large caps. Em tese, as small caps apresentam ganhos maiores ao longo do tempo em relação às large caps. E faz sentido, né? Toda empresa grande um dia foi menor. Então, ela teve que ter altos ganhos para chegar onde ela chegou. Faz sentido. Então, é basicamente o que a gente tinha falado. Um outro fator, né, de factor investing é o momentum ou o momento. O que, que é isso? É basicamente, no mercado financeiro, alguns ativos eles podem apresentar um momentum, que a gente chama, que é o quê? É o momento de mercado. Então, tanto para cima quanto para baixo, as ações ou os títulos de dívida pública, elas podem aí apresentar tendências, e essas tendências podem perdurar por um tempo. Não é tão fácil identificar essas tendências, mas acontece. Então, se a gente vê que uma ação teve aí um ponto de inflexão e que as coisas estão começando a andar, a gente pode falar, bom, acho que está num bom momento, numa boa época, numa boa tendência para investir nessa ação, tá? E aí, o factor investing tem esse fator momento para investimento, porque o mercado ele pode andar tanto para cima quanto para baixo. Então, se algum de vocês aí conseguir identificar, por exemplo, que uma ação está indo mal e ela não vai mais conseguir prosseguir com os ganhos passados que ela estava tendo, ela vai começar a cair e aí você pode optar, por exemplo, por ficar vendido nessa ação, ou seja, fazer a chamada venda descoberta, porque você está apostando na queda, tá? Então, o momentum não é tão simples de se identificar, mas é uma alternativa que você pode utilizar para ganhar dinheiro, não só na alta, mas também na baixa, tá bom? E aí, outro fator é qualidade, tá? O chamado quality investing, que é o quê? Uma qualidade de uma empresa ou de um país para você comprar títulos da dívida, por exemplo, é o quê? Ganhos estáveis, ou seja, lucros relativamente estáveis e persistentes, resilientes, um endividamento baixo. Lembre-se que uma empresa sem dívida, ela nunca pode quebrar. Um crescimento consistente ao longo do tempo, uma governança corporativa forte, ou seja, um relacionamento dos diretores da empresa com os investidores claro e franco, tá bom? Então, aqui é o fator qualidade. Dívida baixa, ganhos estáveis ao longo do tempo, ou seja, sem grande variação de lucro, algum crescimento constante, tá? Com crescimento constante é mais importante do que voo de galinha, e também uma forte governança corporativa e um relacionamento bom, uma clareza boa da empresa com o mercado, tá bom? E como é que a gente identifica isso? A gente pode identificar com retorno sobre o patrimônio líquido, a dívida, as métricas de endividamento, né? Dívida sobre o patrimônio líquido, ou dívida sobre geração de caixa EBITDA, aí a variação dos lucros, enfim. Essas são métricas de qualidade. E também a gente pode... Tem um outro fator, aliás, que é o fator de factor investing, que é a volatilidade, tá? O que, que é isso, Vitor? As pesquisas mostram, e eu vou mostrar isso com mais detalhes na semana que vem, quando começar o meu evento A Grande Chance, que as pesquisas mostram que as ações que têm baixa volatilidade, ou seja, o preço da ação dela é baixo, elas têm retornos ajustados pelos riscos muito maiores do que as ações que variam muito de preço, tá bom? E aí, como é que mede isso? Basicamente, as métricas estatísticas de desvio padrão, e aí a criação do beta, tá bom? Então, a gente tem esses cinco principais fatores que são os alicerces do factor investing, tá? Tem outros também. Por que tem outros, Vitor? Porque varia com do estilo do investidor, entendeu? Sei lá, amanhã pode aparecer um outro investidor que vai definir um outro estilo. Essas cinco classes, elas tendem a, como pode dizer, a reunir, englobar alguns fatores. Então, a gente tem aí valor, a gente tem aí tamanho da empresa, a gente tem aí o momento, a gente tem qualidade e tem volatilidade. Esses são os cinco principais fatores dos factor investing, ou seja, cinco fatores aí para você optar por fazer um investimento ou não, tá bom? Agora você deve estar pensando, tá bom, Vitor, muito legal, mas como é que funciona na vida real, na prática? Quem que já fez isso? Quem que não fez? Quais foram os resultados dessas pessoas com base nessa estratégia? E deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Rodrigo, vou deixar a sua pergunta para o final, ela é boa. Assim que forem surgindo as perguntas, pode deixar aí que no final eu vou responder vocês, tá bom? Deixa aí seu like, se inscreve, compartilha aí a live. Vamos prosseguir então para como é que isso funciona na prática. Na prática, a gente tem aí quatro principais super investidores com altos retornos, o retorno que a gente chama de gerar alfa, ou seja, ter ganhos acima do mercado, e aí é por isso que eu dei o nome do meu curso de High Alpha Investor, que é o quê? Como eu vou te mostrar o passo a passo para você ter retornos maiores que o mercado. E aí, quatro principais investidores que seguem uma série de fatores definidos por eles mesmos e que eles conseguiram aí gerar ganhos consistentes acima do mercado. Primeiro, vocês já devem imaginar, o Warren Buffett, o CEO aí da Berkshire Hathaway, tá? O segundo, Bill Gross, que é um dos gestores, ou foi um dos gestores do fundo Pinco, tá? Depois a gente tem o George Soros, do fundo Quantum, e também a gente tem aí o Peter Lynch, do Magellan Fund, ou fundo Magellan. O que esses caras fizeram? Qual é uma das coisas que eles, todos esses quatro super investidores, têm em comum? Eles fazem day trade? Não! Nem todos, tá? Alguns fazem, outros não, mas day trade mesmo, na verdade, não. Mas o que eles têm em comum? A primeira coisa que todo investidor deve fazer, e se você ainda é um investidor iniciante, você ainda não tem isso, mas é muito importante que você defina isso para você começar a seguir uma linha de investimentos, que é o quê? Eles definiram uma estratégia, e apenas uma estratégia, que mais tem a ver com o estilo de investimento deles, o estilo de investidor mesmo, o perfil, né? E também isso tem a ver muito com o emocional da pessoa. E eles seguiram. Eu hoje compartilhei na minha rede social, lá no Instagram, uma das falas do gestor do Alaska Black, o Breda, que ele fala que ser um value investor, ou seja, seguir a estratégia de investimento em value investing, não é para qualquer um. E se você tem mais interesse, eu posso indicar aí para vocês o livro The Education of a Value Investor, do Guy Spier, que é um grande investidor também. Não sei se tem em português, tá, gente? Eu acho que não tem. Mas, nesse conteúdo, ele estava justamente falando que o quê? Para você ser um value investor raiz, ou seja, aquele cara que investe nas empresas baseado em valor, você é muito difícil você falar, ah, vou ser um value investor e beleza, seguir isso. Por quê? Isso tem a ver com o seu perfil, tem a ver com você fazer coisas que as outras pessoas não fazem, tem a ver você não se importar com o que as outras pessoas vão falar de você, dos seus investimentos, do quanto que você está ganhando, do quanto que você não está ganhando, você não ficar se preocupando com o vizinho e se preocupar só com o seu, tá? Porque se você é um value investor, você, em grande parte da sua vida de investidor, você não vai investir naquela empresa que está todo mundo falando, você não vai investir em IPOs, você vai seguir uma estratégia baseada naquilo lá que você acredita e, em grande parte, você vai perder dinheiro, tá? Porque as empresas, para você ganhar dinheiro como um velho investor, você tem que ir atrás daquelas empresas que o mercado não está dando muita bola, então você corre risco aí de ficar um bom tempo sem ver seu dinheiro crescer muito rápido. Mas se você fez o investimento correto com base em valor, pelo menos de 3 a 5 anos, o preço da sua ação vai tender a convergir para o valor intrínseco dela, ou seja, para o valor justo dela. E aí o seu investimento vai se multiplicar por 4, 5, 6, às vezes até 30 vezes, tá? Dependendo do que for. Mas não é simples. Mas esses caras que eu mencionei aqui, Warren Buffett, o Bill Gross, o George Soros e o Peter Lynch, todos eles definiram uma estratégia e seguiram essa linha de investimento na carreira inteira, tá? Mesmo o preço da ação ou dos investimentos indo bem ou indo mal, eles seguiram a estratégia, aplicaram ela, eles fizeram o chamado walk the talk, ou seja, faz aquilo que você prega e deu resultado para eles, tá bom? Quer ver, então, como é que isso aconteceu para cada um deles e quais fatores eles investiam? Vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui pelo Warren Buffett. Antes, deixa eu só tomar uma aguinha e deixa dúvida aí, comentário, curte aí a live, compartilha e se inscreve no canal enquanto toma água. O Warren Buffett, ele investia com base em três fatores, vai. Quais são eles? Primeiro, valor, como vocês podem imaginar, um grande velho investor. Valor, qualidade e risco baixo. Risco aqui medido pelo beta, tá bom? E também a gente pode colocar aí endividamento baixo das empresas. E aí tem uma frase dele muito famosa, que é o seguinte: seja, como posso traduzir, peraí, se a gente estiver falando de meias ou ações, eu gosto de comprar as meias ou as ações de boa qualidade quando ela está abaixo do preço, ou seja, quando ela está com desconto, tá bom? Essa aí, uma grande frase do Warren Buffett. Ele falou isso, sabe quando? Em 2008, logo quando deu a crise, a última grande crise global do mercado financeiro. E aí, o que a gente pode ter aqui? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês aqui, peraí. Deixa eu ver se vai aqui compartilhar tela. Acho que dá sim, hein? Aí, ó. Deixa eu ver se dá. Estão me vendo aí, né? Deixa eu ver aqui. Ou não? Não, vocês estão vendo a outra tela, velho. Espera aí. Parar. Pronto, fiz besteira agora. Ah, é a tela 2. Espera aí que já vai dar certo. Aí, pronto. Acho que agora tá dando certo. Deixa eu ver aqui pelo celular. Acho que vai agora. Espera aí. Isso. Show. Tá rolando. Beleza, vamos lá. Então, Warren Buffett, o que ele investia? Com base nesses fatores: valor, qualidade e baixo risco, tá? E aqui a gente pode olhar aqui na direita, nesse gráfico dele aqui, que de 1977 até aí, maio de 2016, rodando aí os números e tal, fazendo aqui as estatísticas, ele teve em média aí 17,6% de retornos, tá? E de onde veio esses retornos? Aqui a gente tem esse, agora o gráfico, aqui a barra colorida é aqui do lado, tá bom? O primeiro aqui em cima, o 3,6, é nada muito facilmente definido. Mas, logo embaixo, o que a gente encontra? Em laranja aqui, empresas de alta qualidade, tá? Ou seja, baixo endividamento, governança corporativa boa, enfim, aqueles fatores que eu falei lá para vocês. Depois, empresas aqui com 2,6, empresas com baixo risco, ou seja, com o beta baixo, tá bom? Depois, o 1,2 com base em valor, tá bom? Ou seja, as empresas que eles investiam tinham métricas ou múltiplos de valor com base na estratégia, ou seja, preço baixo, tá bom? E aí, aqui em azul mais escuro, em roxinho, são os retornos que o mercado deu para todo mundo, tá bom? Então, obviamente que se ele investe no mercado, o mercado como um todo vai bem, ele se beneficia disso, tá bom? Aí vamos olhar aqui o Bill Gross, que ele administrava aí o PIMCO Total Return Fund, tá? Quais fatores ele investia, ou a estratégia, o estilo de investimento dele? Primeiro, o High Yield Credit. O que é High Yield Credit? São aquelas debêntures, títulos de dívida, basicamente, pode ser de país ou pode ser de empresas, que tem uma taxa de juros alta. O que isso quer dizer? Quando a taxa de juros é alta, de uma debênture ou de um título de dívida pública, significa que ela é mais arriscada. Por quê? Quando você compra um título de dívida, você está emprestando dinheiro, certo? Se você empresta dinheiro para alguma entidade, alguma empresa que é mais arriscado, você tem que cobrar mais caro para valer a pena. Então, ele investia nisso, tá? Então, títulos de crédito high yield, ou seja, com juros altos, uma qualidade um pouco mais baixa. Investimentos com o vencimento curto, tá bom? O short maturity aqui é investimento curto. E também volatilidade curta, tá? E aí, o que ele falava aqui? De alguma forma, como posso dizer? Com uma base aí técnica, tá? Com um investimento técnico, a nossa tendência, a tendência do fundo é de vender volatilidade, ou seja, ficar vendido em algumas operações e ganhar dinheiro no carry, ou seja, em segurar essas vendas com um largo número de jeitos, tá? Com, por exemplo, opções, futuros, no mercado de hipotecas, ou seja, imobiliário, com pré-pagamento de risco, na curva aí com investimentos bullet, ou seja, quando você investe e só vai receber tudo lá no final, enfim. Uma gama aí de investimentos que eles ficavam vendidos por muitos períodos ao longo do tempo, tá bom? E aí, ou seja, esse aqui não tem muito a ver com ações em si, mas são operações em vários mercados que eles ficavam vendidos e que aí davam retorno para ele com base nisso daí, tá bom? E aí a gente vê aqui os retornos, o total return deles foi de 4,3, enquanto aí a média do mercado que daria para comparar com com a mesma classe de risco dele foi de 2,9. Ou seja, ele gerou retornos acima do mercado. E aí, no caso dele aqui, tá? Aqui é mais, tem mais relação com renda fixa e aí de países, tá bom? Não são tantos investimentos acessíveis para a gente, mas para fins didáticos, o que a gente pode perceber? Que alguns fatores explicam o retorno do fundo que superou o mercado nesse sentido. O primeiro deles aqui foi esse short volatility aqui, ou seja, volatilidade mais curta, tá bom? Aqui na barra à direita, aqui no rosinha. Em amarelo foi o quê? Baixo risco. Aí depois aqui em roxinho claro, o crédito, tá? Ou seja, tendo esse crédito aí, que era o high yield credit, ou seja, um crédito mais arriscado. E aí 3,1, que é o mercado, ou seja, que aí todo mundo andou, mas que com os fatores acima ele conseguiu andar mais. E aqui só para mostrar para vocês que dá para investir sim na renda fixa e gerar retornos maiores que o mercado, mas não é, na minha opinião, tão rentável, tão interessante quanto investir em ações. Agora vamos aí para o George Soros, tá? O George Soros, ele toca, ou tocava, não tenho certeza agora, esse Quantum Fund, que é basicamente um fundo aí multimercado. Ele investe várias coisas, tá? Investe em várias coisas. Quais foram aí, na opinião dele, os fatores que eles fizeram para administrar o mercado, tá? Primeiro aqui, equities, ou seja, ações. Tendência, ou aqui, momentum, tá bom? Pode ser qualquer tipo de momento. E aqui também, tradar, fazer o trading aqui de moeda, tá? O currency, tá? E aí aqui, qual que foi a frase do George Soros? É o seguinte: we try to catch new trends early and in larger stages. We try to catch trend reversals. Ou seja, eles querem pegar uma tendência cedo e para cima ou para baixo, tá bom? Se for cedo, seja ela de queda ou de alta, ele quer pegar. Se for em estágios mais alto, a gente chama mais no final do ciclo, eles querem também pegar para cima ou para baixo, tá bom? E aí eles tendem a se estabilizar quando, therefore we tend to stabilize rather than destabilize the market. Ou seja, eles tendem a jogar na tendência contrária, entendeu? Então, para que se o mercado está subindo, eles estão fazendo um reversal. E aí ele fala assim: we are not doing this as a public service. It is our style of making money. Ou seja, se o mercado está caindo, eles trocam a tendência, eles compram. Se o mercado está subindo, eles trocam a tendência, eles vendem. Porque aí eles querem pegar, de fato, essa reversão dos trends, ou seja, essa reversão das tendências. E aí, ele então investe em uma larga gama de investimentos. E aí você pode ver, ó, que aqui no gráfico, aqui na direita, ele teve retorno aí de 85 a 2004 de 20,2%, ou seja, maior que o Warren Buffett, tá? É um retorno maior que o Warren Buffett. E aí, como é que a gente explica esses retornos que ele teve? Primeiro, aqui em cima, o valor das moedas. Depois, o momento das moedas. Aí, 3,5 aqui, verde clarinho, tá? A tendência dentro das ações. Aqui, o maior aqui, o 10,6%. É a tendência em várias classes de ativos, ou seja, não só ações, várias coisas. Depois aqui, 4,7, o próprio mercado de ações indo bem. E aí aqui, ó, tem aí 2,5 negativos, ou seja, que foi parte da estratégia que eles fizeram, que na verdade eles perderam dinheiro, tá bom? De novo aí para mostrar que alguns fatores, e esses fatores sempre tiveram presentes na estratégia dele, tá bom? E aí a gente vai para o último, que é o Peter Lynch, que administrou aí o Magellan Fund. E aí, qual foram os fatores que ele investiu? Basicamente aqui, empresas pequenas, ou seja, small stocks, momento de mercado e aqui muito alfa, tá? E aqui a frase famosa, que nem é dele, mas que esse cara aqui, o Schoenberger, falou, é que é o seguinte, 25 anos depois do Peter Lynch, ele falou, it's not just investing what you know. The one time mutual fund rockstar says the famous advice isn't quite so simple. O que ele está falando aqui? Que o conselho que dizem que o Warren Buffett fala, por exemplo, que investe naquilo que você sabe, não é tão simples você praticar isso. E aí, o que o Peter Lynch falava? Ele falava que qualquer um pode ganhar dinheiro no mercado financeiro se o cara souber separar aquilo que ele não sabe. Então, ao invés de você começar por aquilo que você entende e sabe, ele falava, monta tudo ali, enumera as coisas que você não entende, que você não sabe e fica longe disso, entendeu? Uma tendência, um estilo diferente do Warren Buffett. E aí ele também teve retornos maiores que o Warren Buffett, tá? 20,8%, mas aí de 77% a 99%. Você deve estar pensando, pô, mas por que falam tanto do Warren Buffett, então? Porque, meu Deus, ele foi o cara que teve um retorno maior por mais tempo no mercado, tá bom? E aí, por isso que ele é o quarto bilionário do mundo. Porque ele pratica a mesma coisa há muito tempo e gera retorno maior que o mercado há muito tempo, tá? Fazer isso por muito tempo é muito difícil. Então, por isso que ele é considerado o maior investidor de todos os tempos. E aí, se a gente for olhar aqui, então, na barra coloridinha, o que, que a gente tem aqui? Da onde que vem os retornos do Peter Lynch? Esse 8.3 aqui do Regression Alpha, que é o quê? O que ele conseguiu gerar de fator acima do mercado, mas que não tem nenhum estilo específico que dá para a gente dar nome aos bois, tá bom? Ele conseguiu gerar isso aqui, ficando longe das coisas que ele não entendia. Tá? E depois, o que a gente tem? Em laranjinha, empresas de qualidade. Em verde, aqui, é o momento que ele fez os investimentos. Aqui, bem pequenininho, as empresas de valor. O tamanho das empresas aí, tá? Em roxo. Aqui, em o roxo mais escuro, a gente tem aí o mercado de ações. E aí, olha que interessante. Por investir em coisas de baixo risco, ao invés, diferentemente do Warren Buffett, que ganhou dinheiro com isso, ele acabou perdendo dinheiro com isso, e aqui por isso que tem negativo amarelo 1,8, tá? Foi identificado aí que low risk para ele, ou baixo risco para ele, na verdade fez ele perder dinheiro durante este período de tempo, tá bom? E aí com isso, deixa eu ver se tá rolando aqui minha cara agora de novo. Isso. Com isso eu mostrei aí para vocês, então, como funciona o Factor Investing na prática, tá? E qual que é o principal takeaway? Qual que é o principal ensinamento aqui dessa live? Conhece-te a ti mesmo, defina o que você conhece. Obviamente, você tem que sempre estudar para entender cada vez mais coisas, mas defina o seu estilo de investidor, tá bom? Por exemplo, eu não sou um cara que gosta de fazer trade, de ficar toda hora, 100% do tempo, acompanhando o mercado. Não é o meu estilo. Então, eu não vou mexer com isso. Simplesmente, se o meu vizinho estiver ganhando dinheiro com isso, parabéns para ele, tá ótimo para ele, mas Não tem nada a ver com isso, não vou me preocupar com isso, tá? O meu estilo é o quê? É analisar bons fundamentos, é investir em boas empresas, é investir em empresas com uma qualidade boa, que a governança corporativa é boa, que eu sei que os diretores são bons, que eu sei que o preço não está muito caro, enfim. Eu tendo a seguir uma linha mais Warren Buffett de investimento do que, por exemplo, o George Soros, que comprava moeda e que fazia trading, tá bom? Mas defina isso, defina o seu estilo e siga essa linha e não se preocupe com o resto, porque senão só o barulho vai te atrapalhar na sua carreira como investidor. E não interessa se o seu vizinho está ganhando mais dinheiro que você, contanto que você também esteja ganhando dinheiro, tá bom? Não é necessariamente uma competição. A competição é de você com você mesmo. É você fazer o seu dinheiro trabalhar para você e não você ficar correndo atrás de dinheiro. Agora vamos então para as dúvidas aqui que o pessoal mandou aqui. Deixa eu ver. Savioli, as small caps são rentáveis, são mais rentáveis do que as grandes empresas? Depende aí do que você chama de rentável. Se for potencial de ganho de capital com as ações, ou seja, do preço da ação subir, na maioria dos casos ela tem potencial maior. Agora, cabe você também identificar aquelas que têm o melhor potencial de crescimento. Por isso que eu tenho o meu treinamento, porque isso não é a coisa mais simples do mundo. E se você meter os pés pelas mãos, na verdade, o tiro pode sair pela culatra, tá bom? Mas em tese, sim, as small caps são, na verdade, onde você ganha mais dinheiro. Que mais? O Rodrigo está perguntando. Quanto menor o beta da empresa, melhor? Quer dizer que a ação dessa empresa é menos volátil em relação ao Ibovespa? É isso mesmo, Rodrigo. Quanto menor for o beta, menos ela vai variar. Só que por que que, por exemplo, o Warren Buffett, o Charlie Munger, eles criticam essa métrica, tá bom? E aí que entra o lado ruim. Eles criticam, mas não tem uma outra alternativa. Mas porque a ideia é que o beta, ele de alguma forma meça o risco. Só que quando a gente fala em beta, a gente fala em variação de preço. Ou seja, quanto do preço da ação varia em relação ao Ibovespa, ao mercado na média. Então, se ela tem um beta baixo, quer dizer que o preço da ação dessa empresa varia menos que o mercado como um todo, o índice Bovespa. Só que isso pode ser tanto ruim quanto bom. Vamos supor que o preço da ação varie muito, ou seja, ela tem um beta alto, mas o preço dessa ação varia sempre para cima, tá? Ou na maior parte dos casos, para cima. Só olhando beta, a gente vai pensar que o quê? Ah, se o beta dela é alto, ela é mais arriscada. Mas, na verdade, não necessariamente é isso, entendeu? Porque pode ser uma variação, mas uma variação para cima, onde você está ganhando mais dinheiro. E aí é errado a gente pensar que, pô, se a gente está pensando em beta e está variando, mas eu estou ganhando dinheiro, como é que isso é mais arriscado? Eu estou ganhando cada vez mais dinheiro, entendeu? Então, fica difícil a gente bater o martelo e falar que, ah, sempre quando o beta for mais alto é mais arriscado, ou sempre quando o beta for mais baixo é menos arriscado, tá? Mas, enfim, não tem uma outra alternativa mais fácil. Então, se a gente pensar em beta menor, significa que, ou tende a significar que é uma empresa um pouco mais defensiva, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Eduardo perguntou: qual o maior risco da estratégia de factor investing? Eduardo, aqui eu não vejo muito como qual o risco da estratégia, porque na verdade o factor investing ele é diferente do que eu poder falar assim para você: ah, faz uma análise uma análise fundamentalista e faz uma análise técnica. Ou investe só em empresa com crescimento alto, investe só em empresa com crescimento baixo. Na verdade, o factory investing, ele acho que nasceu mais para dar nome aos bois, assim, mais para dar granularidade ou significância em alguns fatores que, ao longo do tempo, eles trazem mais retorno para algum tipo de estilo de investimento, entendeu? Então, eu vejo o factory investing como uma estratégia guarda-chuva e que aí você pode definir os fatores que dão mais resultado para você. Ou seja, para o Warren Buffett, foi o quê? Beta baixo, qualidade e valor, entendeu? Mas não necessariamente isso é bom ou ruim. Para outros investidores, foram outros fatores. Eu acho que o factory investing ele serve para você identificar o seu perfil de investidor e se manter em relação a isso. Qual o maior risco do factory investing? Eu acho que é você definir um factory investing para você e você não seguir ele. Você ficar se preocupando justamente com o que o seu vizinho está fazendo. E aí você não segue a série de fatores para você que você acha que faz sentido. Então, eu acho que esse é o maior risco do factory investing. Não acho que tenha... Como o factory investing ele engloba outras estratégias, é difícil você falar assim, por exemplo, fazer day trade é muito arriscado porque você pode perder muito dinheiro em um dia só, vamos supor. Esse é o principal risco do day trade. Agora, no factory investing não tem muito isso, porque ela engloba uma série de fatores, entendeu? Vamos lá para as outras perguntas. Uma carteira de factory investing, de quanto em quanto tempo você modifica as ações? Eduardo, aqui, de novo, vai de investidor para investidor, tá? Por exemplo, um cara que nem o Warren Buffett, ele quase não modifica. Ele está confortável em ficar anos sem comprar ou vender nenhuma ação, tá bom? Já um cara que nem o George Soros, por exemplo, ou até mesmo o Peter Lynch, ele gosta de capturar o momento do mercado. Então, é uma carteira que ele gira mais, ele modifica mais. De novo, vai de você definir aí os fatores que você acredita, entendeu? E seguir isso, tá? Quantas ações tem uma carteira de factory investing na média? Cara, também varia, tá bom? É difícil isso, porque por isso que assim, investimento não é um bicho de sete cabeças, mas não tem muito essas coisas prontas, entendeu? Você pode, eu acho que de 15 a 20 ações já é bastante, tá? Eu tenderia a me manter nos 15 e não passar de 15. E aí, o que eu posso falar para você é, sempre que você for colocar uma ação nova, e você for passado de 15 para 16, por exemplo, você vai ter que vender uma ação. E aí isso te força a analisar as coisas com mais cuidado e não tomar a decisão precipitada, entendeu? Eu acho isso. Porque senão você vai comprando aí, cara, 30 ações. E aí, pô, como é que você controla uma carteira com 30 ações, entendeu? É muita coisa, cara. Fica, pô, complicado. Galera, a gente tem 35 pessoas aqui na live agora. E só 28 likes. Deixa um like aí pra mim na live. Compartilha aí, por favor. Vocês me ajudam com esse conteúdo chegar mais longe aí, ajudar mais gente. E quem tiver mais dúvida aí, manda aí pra mim. Senão a gente encerra por aqui a nossa live de Factor Investing, tá bom? Foi uma live mais tranquila, assim, não teve tanto conteúdo assim, mas só porque o Factor Investing é uma estratégia que, como eu falei, ele é como se fosse uma estratégia guarda-chuva, ele serve mais para a gente definir os parâmetros que a gente vai querer seguir como investidor, entendeu? É só uma forma de reconhecimento, o que traz muita clareza para o investidor, entendeu? Porque sempre vai ter aquele investidor que, pô, quero investir nas empresas de valor, mas também não quero perder aí a, sei lá, a alta das ações de tecnologia. E aí você fala, meu, o que eu faço nesse caso, Vitor? Cara, você pode definir na sua estratégia que, pô, eu quero investir, sei lá, 40% do meu dinheiro em ações, em empresas mais bem estabelecidas, que geram dividendos, que têm os múltiplos baixos para valor, e quero colocar 60% da minha grana em empresas que eu acho que vão ter alto potencial de crescimento. Não tem nada de errado nisso, tá? Você pode falar, pô, mas eu não estou me contradizendo? Sim e não, porque, pô, quem sou eu para falar o que é certo ou errado para você fazer na sua carteira, entendeu? Tem estratégia para tudo aí, agora basta você conseguir definir isso e seguir. É o que a história mostra, entendeu? Esses quatro super investidores que eu mostrei aqui para vocês, George Soros, Bill Gross, Warren Buffett e Peter Lynch, cada um tinha o seu estilo. Você vai falar, qual é o mais certo? Não tem o mais certo, mas tem o estilo que cada um deles seguia, tocou o barco, manteve firme no mercado de alta e no mercado de baixa e deu resultado aí ao longo do tempo, tá? A maior erro dos investidores iniciantes é eles não seguirem uma estratégia coerente, tá? Fica com medo do mercado, medo do que os outros vão pensar. Cara, ninguém tem que, pô, tá nem aí porque você tem na conta de corretora, tá? Tá ganhando dinheiro ou perdendo, quem tem que saber é você, entendeu? Porque quando você começa a criar aí grupos de investidores e tal, pô, fica todo mundo com medo de ser aquele que vai ser zoado, que pegou o investidor, que foi mico. E, cara, se isso for ruim para sua carreira de investimento, não faça isso, tá bom? Quem comprar o livro lá, o The Education of a Value Investor, do Guy Spire, ele fala isso, que, pô, o que ele fez? E é muito legal o livro, porque o livro tem mais a ver sobre estilo de vida do que estratégia de investimento mesmo, tá? Ele conta da carreira dele, fantástico. E aí ele conta, pô, ele começou a criar um fundo, aí ele vivia em Nova York, aí morar em Nova York era muito prejudicial para ele, porque ele ficava toda hora falando com o investidor e o mercado lá é muito vivo. Não é que nem aqui no Brasil, que, pô, você liga na Globo ou liga com qualquer outro canal, o pessoal fala 5 minutos sobre o mercado financeiro e ninguém fala mais nada, tá? Lá você tem Bloomberg, tem CNBC, você tem vários canais que, pô, fica metralhando o dia inteiro, entendeu? Você liga a TV e já tem lá falando, ah, a ação tá caindo isso, tá caindo aquilo, tal. É muito barulho. Para ser um investidor conciso, é muito difícil. E aí ele fala, bom, deixa eu pegar aqui o estilo de vida do Warren Buffett. E aí ele fala, pô, o cara mora no meio de Omaha, né? Que é uma cidade aí no interior, entendeu? Não tem nada a ver com um grande centro. O cara, ele tem luxo na vida dele, mas ele não é um cara que faz ostentação, por exemplo. Tá? Ele tem lá o avião dele, mas ele não é um cara que fica jorrando grana na cara dos outros, que não fica se preocupando se ele vai sair e o cara não vai encontrar ele com o Rolex. Sabe essas coisas? Geralmente quem gasta... Obrigado, Dan. Quem gasta muito dinheiro com essas coisas para aparecer, geralmente esse cara não tem um puto no banco, tá? E eu tô falando isso não é porque eu acho isso. É porque eu já vi vários. Conheço várias pessoas aí que, na teoria, parecem rico, mas são pobres, tá? Quem se esforça muito para parecer rico nunca chega a ser rico. Enfim, e aí ele pega várias filosofias assim e começa a seguir. Aí ele fala, cara, a minha carreira como investidor deu um salto muito grande. Porque aí eu me foquei muito mais no meu estilo, nas minhas origens, parei de me preocupar com o mundo exterior e pus de ser um investidor muito melhor, tá? Então, enfim... Era para isso essa live de hoje, para mostrar essa estratégia aí para vocês de factor investing, tá bom? E para estimular vocês a definirem aí um perfil de investidor, tá? Mas, Vitor, eu sou novo, estou começando agora. Qual que eu sei o meu perfil de investidor? Cara, isso você vai ter ao longo do tempo, mas saiba que não tem. Eu tentei mostrar aqui para vocês que não tem certo nem errado, entendeu? Às vezes você acha que, pô, quero investir em criptomoeda, entendeu? Eu não acho uma boa, mas se você achar uma boa e se você conseguir se dar bem nisso, quem sou eu para falar, entendeu, que tá errado isso? Então, era isso, galera. Obrigado. Deixa aí seu like, compartilha esse vídeo com os outros e muito obrigado por estar comigo aqui nesse domingão. Agradeço. Fique ligado para as próximas lives, tá bom? Grande, grande abraço e até a próxima. Deixa eu ver aqui como é que eu desligo isso agora, meu Deus.